esconde.
Hebreus 13, versículos de 6 a 9, versículos de 6 a 9. Vamos ler. Assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele se preocuparam. Senhor, continua conosco, abrindo a porta da palavra para que nos dê entendimento, aperfeiçoamento, e em tudo o nome do Senhor seja glorificado pelo aperfeiçoamento que nos é dado pela exposição da tua palavra. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, estamos chegando ao final da carta aos Hebreus, ainda temos ainda alguns versículos a avançar. Ontem nós até falamos um pouquinho do versículo 6, terminamos inclusive no versículo 6, não é? E o versículo 6 está escrito assim: com confiança ousemos dizer. Confiança, fé, sejamos ousados, que nós possamos afirmar confiadamente. Como um versículo que foi dito um pouquinho antes, no capítulo 4, cheguemos com confiança, não é, ao trono da graça, buscando ajuda para períodos de seca, de aridez, de necessidade, de turbulência, de escuridão. É o versículo 16 do quarto capítulo deste tratado. Então, escrito está assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O momento oportuno é agora. Então, firme. Então, olha o que diz o escritor. Assim, com confiança, ousemos dizer, versículo número 6, ousemos dizer, ousadia. Portanto, sejamos corajosos, coragem. Se é uma coisa que nós encontramos em toda a palavra de Deus, é que a nossa fé, ela se torna ousada no sentido benéfico, no bom sentido, né? Ousadia irresponsável, ok? Tem pessoas que até podem confundir ousadia com irresponsabilidade, mas a nossa confiança, a nossa fé torna-nos ousados em Deus, e assim que somos. Isso me faz lembrar de algumas passagens bíblicas onde irmãos, no momento de turbulência, de perseguição, de aparente derrota, ousaram em buscar o Senhor. Um texto que me vem agora à memória, é Atos, os apóstolos. Senhor, olha para as suas ameaças. É o versículo número 29 do quarto capítulo. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ousadia, coragem, intrepidez. Eu não sei qual a sua tradução, mas você pode ter essa palavra. Coragem, intrépido ou ousado. Então, Senhor, estão nos ameaçando. Nos dê ousadia para pregar a tua palavra, nos dê ousadia para chegar ao trono da graça, coragem, confiança. E temos passagens diversas, exemplos que nos foram dados pelo próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João 7:26, escrito está: aí está ele falando abertamente e nada lhe dizem, reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo. Falar ousadamente, poderosamente inspirado, com unção, dirigido, controlado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos, através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Aqui nesse mesmo tratado, no versículo 19 do 10º capítulo, está escrito assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo nome de Jesus, tendo ousadia, coragem, fé para fazer isso, não só nessa carta, mas em todo o tratado do Novo Testamento, quando nós olhamos para a carta que foi escrita aos Efésios, no 3º capítulo, versículo 12, está escrito assim: no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Aleluias e glórias a Deus! Irmãos, nós vamos aos pés do Senhor, nós vamos confiados na graça, mas temos que ter realmente esta fé, confiança de que o Senhor agirá, de que o Senhor sabe das motivações de nossos corações. Que o Senhor levante você agora, entre com firmeza na presença do Senhor, ousadamente, confiadamente, corajosamente na presença do Todo-Poderoso. É o que nós encontramos em toda a palavra de Deus, mas não é só no Novo Testamento. Quando você vai, isso é para a gente, claro, nós não vamos confundir as coisas. Irresponsabilidade, querer se colocar no lugar de Deus, Deus não é nosso subserviente, servos somos nós, mas nós somos filhos e entremos na presença do Senhor com confiança, coragem, ousadia, não é irresponsabilidade. Não é, como muitos dizem, colocar Deus na parede. Não, nós temos que orar sim, sempre. Senhor, nós entramos em tua presença. Olha para nós e agora, Senhor, nos dê coragem, ousadia para realizar sinais, prodígios e maravilhas para que o teu nome seja glorificado. Tem uma passagem em Provérbios 28:1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Os justos. E temos outras tantas passagens no Antigo Testamento. Eu li há pouco Atos 4:29. Tem o 4:19 também. Atos 4, versículo número 19. Onde escrito está na palavra de Deus assim, Atos 4:19. Responderam, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus, obedecer antes a vós ou a Deus. Ou seja, é autoridade, olha. É muito melhor estar com Cristo. É muito melhor obedecer ao Senhor. Que dirá da ousadia, da intrepidez daqueles jovens como cativos lá na Babilônia? Sadraque, Mesaque e Abidenego, diante de uma autoridade máxima que era considerada um Deus, só que um Deus morto, um Deus efêmero, um Deus que não é Deus, o nosso Deus. Olha, saiba de uma coisa, Nabucodonosor, o nosso Deus pode nos livrar, porque ele pode todas as coisas. Mas se ele não nos livrar, eu quero que você saiba que nós não nos prostraremos diante. Nós não vamos cometer idolatria em espécie alguma. Autoridade, ousadia, confiança, coragem, fé. É isso que está aqui no versículo número 6. Versículo 6 fala sobre isso. Coríntios, quando quem prega a palavra tem que ter ousadia para pregar a palavra do Senhor. Como Paulo fala, olha, se eu tiver que ser cristão, pregar a palavra para agradar homem, eu deixo de ser cristão. Gálatas 1, de 8 a 10. Isso é claro, está escrito em toda a palavra de Deus. E nós encontramos outras verdades sobre a necessidade de ser ousado para a ministração da palavra de Deus. E Precisamos pedir ao Senhor. Dá-nos ousadia para pregar a tua palavra. Dá-nos ousadia para pregar com coragem. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. 2 Coríntios 7,4, o que diz? Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Grande é a ousadia da minha fala para com vocês. Então nós vemos Neemias, falei aqui daquele jovem Sadraque, Daniel, José do Egito. Por que que eles... Agora, por que essa ousadia, essa coragem, essa fé? Pelo maravilhoso fato. Pelo maravilhoso fato. Inquestionável. De que o Senhor é o nosso auxílio. Então nós temos ousadia, ou seja, não para fazer o que é errado. Ousadia não para pecar. Não para colocar Deus à prova. Mas ousadia para ser um instrumento, não é, poderoso nas mãos do Senhor, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Ousadia para dizer: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor me ajuda no período de tribulação. Nos dá livramento. É o que está sendo dito aqui. Isso implica em questões espiritual e temporal. Deus nos ajuda a vencer. Deus te faz vencer. Ok? E ontem até nós falamos um pouquinho, se o Senhor é o meu auxílio, e ele faz uma pergunta aqui, o que me poderá fazer o homem? É sobre o que nós falamos um pouquinho ontem. Os próprios endereçados, essas cartas que foram endereçadas, tinham sido maltratados, perseguidos, perderam bens. Mas aqui o escritor está dizendo: olha, o que me pode fazer o homem? O máximo que pode fazer são coisas deste mundo. Tratar com diferença, levar para a prisão, ser maltratado, não dar uma promoção para aquele que merece a promoção. Mas quem dá promoção, quem te promove é Deus, quem indica é Deus, é Deus que abençoa. Ok? Então ele está dizendo aqui isto: olha, não se esqueça, o Senhor é o meu auxílio, então o que me pode fazer o homem? E aí no versículo 7, está escrito assim: lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. O que é êxito? É a mesma coisa que bem-aventurança, é o sucesso, é o que conquistou. Lembrai dos primeiros líderes que pregaram, anunciaram a mensagem de Deus. Pense como eles batalharam e venceram, tiveram êxito na fé. Imite, eu creio aqui que esteja em foco, porque tem uma referência similar, semelhante no versículo 17. Eu acredito, os primeiros provavelmente sejam uma referência aos profetas, a Moisés, ao Antigo Testamento. Provavelmente, quando ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, porque na verdade a Bíblia é o nosso guia, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: olha, eles têm lá a lei e os profetas, ouça-os. Então, lembrai-vos dos primeiros que ensinaram a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, porque imitai-os o quê? Que eles já venceram. Não é o que está em foco aqui, pode ser algum outro que já tenha expirado, mas não é os guias atuais, contemporâneos deles. Está fazendo uma referência aos heróis da fé que ensinaram e pregaram com suas vidas e foram fiéis ao Eterno, ao Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Então aqui é uma referência clara. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira. Imitai-lhes a fé. E nós vamos para a galeria dos heróis da fé. Imitai os heróis da fé. No capítulo, esse que nós estamos aqui, no versículo 17, aí já fala dos guias atuais, dos obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós. Aí já é os guias atuais, contemporâneos, que eles estavam vivenciando e sendo orientados. Mas vamos chegar ainda no versículo 17. E aqui no versículo número 8, e que ele diz, olha, os heróis da fé morreram, estão ausentes. Se foram, venceram, morreram no Senhor para nos deixar o exemplo. E aí ele cita aqui no versículo 8, fechando, olha, os heróis morreram. Os heróis morreram, mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Prestem atenção agora. Lembra-se que o áureo da carta aos Hebreus é Jesus. Ele não poderia deixar de ter essa expressão aqui no versículo número 8. Então, primeira coisa, ele começa no versículo 6 e 7. Se você é um cristão, você vai ter intrepidez, ousadia, coragem, saber que o Senhor é o teu auxílio. O versículo 7 está dizendo que você deve atentar para aqueles. Nós aqui tocamos semente do sangue, sempre vou lembrar, ou seja, pessoas que venceram pela fé. O que nós vemos aqui na história da igreja, homens valentes, os reformadores, os que enfrentaram o clero, John Hus, Savonarola, Brenner, Zwinglio, tantos, Lutero. Então, precisamos ver. E nós queremos ser um herói da fé contemporâneo. Para que, se o Senhor não voltar nos próximos 20 anos, eu não sei, que nós possamos deixar um legado de uma fé preciosa, de uma fé que vence o mundo. É isso que nós precisamos atentar. Deixar esse legado para as pessoas que estão ao nosso derredor, a começar pela nossa família, os nossos irmãos, as pessoas que temos um convívio. Então continue seguindo os bons exemplos daqueles que deixaram um legado. Eu fico muito maravilhado quando nós reconhecemos isso, aqueles que vieram antes de nós, os pastores humildes, simples. Eu me lembro do pastor Sebastião Barbosa, meu primeiro pastor, foi que apresentou a minha filha Laila. Um homem de Deus, simples, mas corajoso, diligente, prudente, perseverante. E tantos outros, presbítero Benedito, lá em Barros Filho, pastor Horácio da Silva Júnior, ainda em vida hoje, mas que corajoso, está lá com seus 87 anos, já fragilizado. E tantos outros que já passaram, pastor Lídio, venceu, já partiu. Meu avô. Sem contar com aqueles que a Bíblia nos relata, nos dá exemplo, e até mesmo os heróis da fé da igreja, da era da igreja. Ok? E outro ponto aqui a considerar dentro desse contexto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que que essa frase está aqui, quase como uma frase solta? Por que que essa frase está aqui? Nós temos orientadores, líderes com mensagens, homens ungidos, mulheres que recebem também a graça, a capacitação de Deus para cooperar com a obra de Deus. Agora, nenhum líder substitui a Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. É o líder supremo, é o nosso rabi, é o nosso mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. Diferente de qualquer líder humano, o Senhor nunca muda. O Senhor não muda. É a mesma expressão usada se referindo a Deus. Deus, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Deus é imutável e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso. Ou seja, a redenção, a remissão é em Jesus. Imitai-o. Fazer o que ele faz. Então, é o que nós precisamos fazer. Está difícil, as pessoas estão deixando de crer em Jesus, na simplicidade do Evangelho, mas o Evangelho é o único que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não voltem aos sacrifícios, não volte lá atrás, não volte à concupiscência da carne, não seja vencido pela carne em nome de Jesus. Por isso que nos é dado o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos avançar e vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vemos, agora abrimos um outro parágrafo neste último capítulo 13, agora no versículo 10. Então você vê aqui a centralidade de Jesus em toda a Escritura, inclusive nesse pequeno tratado de 13 capítulos. Jesus, Jesus é o Senhor. Sem Ele não há salvação. Ele é o nosso sacerdote eterno. Ele, um sacrifício foi feito de uma vez por todas. É a Ele. E ai daquele que negligenciar o que Ele fez por nós. A tão grande salvação em Jesus. E agora, nós vamos no versículo número 10. Versículo número 10. Onde escrito está na palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, a partir desse versículo 10, nós vemos aqui uma série de avisos dentro de uma linguagem conhecida pelos israelitas, pelos hebreus, não é? Quanto o tema de advertência de não retrocederem, não voltarem para trás. Ou seja, não se desviar, não se apostatar da fé. Esse tema é de tão importância para o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele não consegue evitar voltar ao mesmo assunto uma vez por outra. Até mesmo aqui, já uma palavra final, ele volta ao assunto de novo. Claro que ele termina o quê? Com a saudação final, com a bênção de Deus, ok? Mas ele volta ao assunto, ele vai e volta ao assunto. Cuidado, apostasia, esfriamento, se afastar de Deus. É o que nós encontramos aqui. O versículo número 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Bom, olha aí. O que está sendo dito aqui? Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Acabei que eu pulei um versículo, perdão, irmãos. Vamos voltar aqui, versículo 9. Esse versículo 9 é muito importante. Eu me perdi aqui. Terminei o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, já ia pular. Não terminamos o parágrafo ainda não. Vamos voltar aqui para o versículo 9. Vamos sim, perdão. Versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias. Por doutrinas várias. O que está dizendo aqui? Estranhas. Que não pode ficar no seu coração, não pode ficar na sua mente. Não vai te satisfazer, não vai te alimentar, não vai te santificar, não vai te salvar, não vai te libertar. Não se deixe envolver. Não se deixe, ou seja, não se desvie para doutrinas estranhas, erradas, vãs. Não podemos ser levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina. Paulo fala sobre isso em Efésios 4:14. A mesma palavra empregada ali. Falsas doutrinas são como um vento que agita o mar e desperta as dispersas embarcações, deixa as embarcações descontroladas. E aqui o autor está utilizando essa palavra, olha, cuidado para não ficar com instabilidade, que se desvia, que fica para lá e para cá não tendo firmeza, onde não tem uma âncora segura. Tome cuidado. Doutrinas que não sejam de Jesus, dos apóstolos, doutrinas bíblicas, ensinos extra-bíblicos. Então existe um perigo constante e nós temos que enfrentar doutrinas várias e estranhas. O que é isso? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias, estranhas. E aqui podemos entender que doutrinas pagãs, religiões misteriosas, o gnosticismo que estava já imperando naquela época. Voltar o quê? Ao cerimonialismo do primeiro pacto, o legalismo judaico, legalismo relacionado à lei. Então passa a ser agora uma doutrina estranha. Então, é claro, doutrinas várias. Isso aqui está embutido vários tipos de doutrinas heréticas. Inclusive, aqui os conterrâneos que ainda estavam na lei estavam tentando persuadi-los, aliciá-los a voltarem ao cerimonialismo da lei do primeiro pacto. Isso está muito claro quando nós lemos carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 até o versículo 23. Você veja que tinha uma pressão para que eles voltassem às festas. Vamos ler Colossenses, uma carta de Paulo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, e não mantendo unido a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo como o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesse no mundo? Como não toqueis, não proveis, não manuseeis. E aí vai até o versículo 23. Então essas coisas, várias doutrinas, olha, aparente humildade, está escrito aqui no versículo, ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade, culto aos anjos. Doutrinas várias, heréticas, foge dessas coisas. E eu acho muito importante, esse versículo 9, não nos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique na graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. O que está em foco aqui? Mais uma vez, fica aqui implícito e claro, está dentre as doutrinas várias, gnosticismo, falsos mestres, e acima de tudo o legalismo, voltar às cerimônias. É bom sermos fortes espiritualmente por meio da graça. Fortaleça-nos na graça de Deus, por meio da obediência. Pois os que obedecem essas regras, ou seja, judaísmo, primeiro pacto, não têm sido auxiliados, aperfeiçoados, amadurecidos por elas. Então, aqui não vos deixeis envolver. E aqui você vê a batalha contra o falso ensino. A batalha é por uma falsa espiritualidade. Combater o bom combate da fé. E a fé que vence o mundo é a fé em Jesus. O que ele deixou para nós. Então, cuidado com regras. Ritos extrabíblicos, elementos que não estão na Bíblia para um culto. Tome todo cuidado com isso. Então está explícito aqui, olha, não vos deixeis envolver, não se deixe envolver. Tem um versículo lá em Provérbios que eu não me lembro agora qual é a passagem. Olha, se o ímpio quiser enganar você, não permita. Não permita que isso aconteça. Está lá em Provérbios, eu não sei qual é a referência agora. Me fugiu desse texto. Se alguém quiser persuadir e enganar você, não permita que isso aconteça. Então, uma fé legalista, com mantras, repetições, isso deve ser evitado. E claro que está fazendo aqui uma alusão, não é? A antiga aliança. E ele próprio diz aqui no versículo 9, nunca tiveram proveito de apagar pecados, de alimentar, saciar a alma por completo. Por isso que Jesus diz, quem bebe desta água nunca mais terá sede. No passado, os sacrifícios de animais, o sangue pesar, cobria, não apagava. Hoje o sangue de Jesus apaga. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma vez por todas. Então, mais uma vez aqui, a evidência, a centralidade da mensagem é a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E eu fico imaginando, com tantas preciosidades na palavra, com tanta coisa que a gente precisa se preocupar, estar atento, alerta, com os olhos abertos, e muitos têm se preocupado com coisas tão fúteis, coisas tão banais, coisas corriqueiras, e daí vem a ira de Deus. As pessoas estão preocupadas com coisas tão fúteis, têm saúde, têm fé, se é que têm fé, gastando seu vigor, seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho com coisas que são vaidade. É a mesma coisa que está negando a Jesus. É a mesma coisa que estar negando a Jesus. Bom, agora sim vamos ao versículo número 10. Versículo número 10 do nosso tratado, onde escrito está aqui na palavra de Deus. Vamos ler agora o versículo 10. Possuímos um altar, olha a expressão, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Glórias a Deus. Nós possuímos um altar. Olha, está diferenciando aqui. Nós possuímos um altar. Então essa palavra indica tudo quanto o Senhor Jesus fez em sua vida, sua expiação, o que foi feito, o sacrifício, que é o único mediador Está em toda a palavra de Deus, o único mediador, o caminho, a verdade e a vida, não há salvação no céu e na terra, se não for pelo nome de Jesus. Então o quê? É como se, olha, o nosso altar é a cruz. O nosso altar hoje é a mensagem do Evangelho. Nada além do Evangelho, nada aquém do Evangelho. Aleluias e glórias a Deus. Então é este altar, em Jesus que nós temos a nossa salvação. Esse altar é o mesmo que o antigo tabernáculo era sombra. Agora estamos no tabernáculo que é verdadeiro, definitivo, eterno. Amém? Aqueles que repeliam a provisão de acesso em Cristo, porque quem não vai a Cristo quer é se chegar a Deus pelos antigos sacrifícios, aos antigos caminhos, então estão rejeitando o altar de Deus. Qual é o altar de Deus hoje? Jesus. Você vê que a linguagem que está sendo usada aqui é para que os seus ouvintes, não é? Hebreus, cristãos, que se conhecem toda a letra que está sendo pregada aqui, ensinada, eles conhecem de cor e salteado porque fazia parte da cultura, da religião deles. E por isso que ele fala desse jeito. Então, vários outros caminhos, outros altares que querem levar a Deus, não. Tem um altar que leva a Deus. Chama-se Jesus. Jesus. Então, aqueles que apelam às regras do antigo pacto, legalistas, e nós vamos voltar agora lá em Colossenses 2:16. Nada disso. Hoje o nosso altar é Jesus. Tem pessoas que se alegram. Eu consigo entender, não estou aqui fazendo juízo, mas pessoas às vezes se alegram mais com culto do que cultuar aquele que é digno de culto, de louvor. É claro que num culto tem que ter ordem, decência, louvor espiritual, mensagem bíblica, revelação de Deus, quebrantamento, ação de graça, enfim, tem que ter tudo isso. Agora, tem pessoas que cultuam o culto, cultuam a liturgia. Isso está errado. Aí você, quando cultua o culto, você está cultuando aquilo que você quer. Aí você está sendo egoísta. Tomemos cuidado com isso. O louvor tem que ser sacro. A mensagem tem que ser estritamente bíblica, com graça, com unção, para a glória de Deus. Culto onde a palavra de Deus não é exposta, pregada, ensinada, proclamada, não é culto. Você pode ter uma hora de louvor, os melhores instrumentistas e músicos do mundo inteiro. É lindo, vira um espetáculo, aí vira um show. Então só precisamos ter esse cuidado também. É claro que você não vai oferecer para Deus aquilo que não tiver valor. Tem que se esmerar, tem que se dedicar, os instrumentistas, aqueles que cantam, aqueles que pregam, tem que depender totalmente do Senhor. E nós encontramos isso. O próprio Deus, ele rejeita esses tipos de culto, onde são espetacularmente perfeitos, humanamente falando, mas que Deus não quer. Olha, não quero esse cântico não, sai para lá com esse cântico. Não quero mais esse cântico, está lá em Amós, está em Isaías, capítulo 1. Amós, no capítulo 5, vamos lá. Profeta menor, Amós. Amós 5. Você vê. Tem culto que Deus não é culto humanamente falando. A expressão, me reuni para cultuar. Será que Deus está recebendo o nosso culto? Nós vamos ali por gratidão a Deus.
Sou grata ao Senhor pelo que o Senhor é na minha vida, porque eu amo o Senhor. Versículo 21, aborreço e desprezo as vossas festas. Olha, eram festas que o próprio Deus havia determinado, só que a motivação passou a mudar, o coração egoísta. Aborreço e desprezo as vossas festas. O que está dizendo com isso, pastor? Aborreço e desprezo as vossas festas. Está escrito lá no livro do profeta menor Amós. Profeta menor Amós. Eu desprezo. 21. Odeio, detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não me dão nenhum deleite, prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos com as ofertas de cereais, não me alegrarei, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Você veja que coisa interessante. Parem com todo esse barulho, com esses instrumentos, com essas canções. Não quero mais ouvir a música desses instrumentos. Deus quer que nós o amemos de todo o coração. Com louvor, sim. Instrumentos, sim. Mas o louvor, ele começa no coração. A adoração começa no coração e deve ser em espírito e em verdade. Jesus foi oferecido como sacrifício fora do portão, distante do templo e dos seus ritos. Mas se, qual é o entendimento dos israelitas? Bom, se Jesus é o cordeiro que tira, ele tinha que ser morto no templo. Não, Jesus foi oferecido como sacrifício fora do portão, distante do templo. Deus não habita em templo feito por mãos. Então o legalismo estava ali, olha. E como é hoje? Legalismo, o cerimonialismo, práticas, rezas, mantras. Então, os cristãos estavam se afastando de Jesus e retornando ao quê? Ao judaísmo. Negavam, desprezavam Jesus fora das portas. Portanto, não poderiam beneficiar-se de Cristo. E o final do versículo, número 10. Não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. E aqui representa o judaísmo, a antiga aliança, a cerimônia legalista. Então devemos escolher entre o altar cristão, Jesus, ou o tabernáculo judaico. Isso que o autor sagrado estava dizendo aqui. E eu fico hoje ainda mais triste e indignado. Por quê? Porque hoje muitas igrejas, dizendo-se cristãs, estão voltando ao judaísmo. Voltar às práticas de tabernáculo, de festas, de lua nova, de sábado. Aos judeus zelosos pela cultura, mas precisam conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos ficar até aqui, até no versículo 10. E pedir a Deus que abra os nossos olhos, combater o bom combate da fé. Olha, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. E nós podemos citar aqui uma centena delas. Além da letra, essa é estranha, que não está na Bíblia. Aliás, a Bíblia condena essa doutrina. Não, tá, não é nem que não esteja. Não é nem especulação. Não está. Deus condena essa doutrina de especulação, de procurar o oculto onde o autor não diz o que estão querendo dizer. Tradição romanista, espírito de profecia. Quantas doutrinas estranhas, dente de ouro, a unção do riso. Pessoas hoje vão a montes, pegar graveto, o graveto pegou fogo lá, brilhou na minha mão. Mas o que, que é isso? Mas qual a utilidade disso? Nada contra as pessoas que oram no monte, não, tá, irmãos? Só não vem me dizer que o monte é mais santo do que o quarto da sua casa quando você fecha e ora em silêncio, em secreto. Não, aí não aceito. E o monte que Jesus orava não tem nada a ver com o que se fazem hoje. Tá bom? Batalhar o bom combate da fé. Cuidado com doutrinas estranhas. Cuidado para não voltar. E tem pessoas voltando às doutrinas estranhas. É bem da verdade que a porta é estreita e são poucos que vão conseguir entrar até ela. Não é isso que está escrito? Vamos lá. Eu li isso recentemente. Estamos lendo a Bíblia. Estamos hoje no livro de Marcos. Mas deixa eu ler Mateus 7. Se eu não me engano, é 7:13. Deixa eu ler aqui para a gente terminar. Aqui. Eu estou dizendo que pessoas vão para a porta. O negócio está difícil. Aí depois querem voltar para um lugar que é mais fácil. Isso é natural do homem. Quem quer prova? Quem quer ser tratado com indiferença? Quem quer ser perseguido? Ninguém quer. E às vezes dói. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta que espaçosa o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. E alguns que encontram, depois retrocedem por causa dos cuidados do mundo, da perseguição. Pai Celestial, abre os olhos daqueles que estão com os olhos vendados. Derrama poder, buscamos hoje o Senhor e o poder do Senhor para permanecermos no caminho único que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos conseguir, Senhor, porque o Senhor está conosco, não porque temos, Senhor, força própria, nós não somos autossuficientes. Seguir os passos de Jesus, ousadia, coragem na oração, na pregação, no testemunho, de viver uma vida consagrada a Ti até o fim.